Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Os versículos de 37 a 41. Atos dos Apóstolos. O capítulo 2, os versos de 37 a 41. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te pedimos o entendimento da tua palavra, e que o teu Espírito que está derramado sobre nós e que fala conosco, nos conduza à tua verdade e nos conduza pelo teu caminho de vida, é o que nós te pedimos em nome de Jesus e te pedimos assim para a tua glória. Amém. Quando ouviram isso o quê? Ouviram o sermão do apóstolo Pedro, no dia do Pentecoste. O sermão que é dividido basicamente em duas partes. A primeira parte, do versículo 14 de Atos 2 até o verso 21, e a segunda parte, do verso 22 até o verso 36. O que é que Pedro fala de tão extraordinário que suscita naquele auditório que o ouviu a pergunta: que faremos? Isto é, o que é que Pedro apresenta de tão extraordinário que exige do auditório uma resposta, uma reação de envolvimento, engajamento, e que coloca aquele auditório contra a parede de tal maneira que não bastava aquele auditório simplesmente ouvir e achar legal. Havia necessidade de uma resposta concreta. Que faremos depois de ouvir tudo isso? O que o Pedro queria não é que as pessoas fossem para ele dizendo: Pedro, hoje você foi maravilhoso, sua palavra foi extraordinária, Pedro está de parabéns. Não era isso que o Pedro queria ouvir. O que ele queria ouvir era exatamente essa resposta aqui. O que faremos? Como é que reagiremos? Como é que nos envolveremos? Como é que nos engajaremos? Ou, em outras palavras, como é que passaremos a viver a partir de tudo que nós ouvimos? E o que foi que ele disse de tão extraordinário? Ele disse que o Espírito Santo de Deus havia sido derramado sobre toda a carne. Por que é que ele diz isso? Porque há um fenômeno que acontece no dia do Pentecoste. Que fenômeno é esse? Reunidos para a festa do Pentecoste em Jerusalém, os judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo, estavam ali reunidos para a festa do Pentecoste. E de repente, os apóstolos se levantam e começam a falar a respeito das maravilhas de Deus. E cada pessoa que estava em Jerusalém ouve e entende o que está sendo dito em sua própria língua. E então pergunta: como pode acontecer isso? Que um sujeito semi-analfabeto se levanta, começa a falar na minha língua e eu entendo. O que significa isso? O apóstolo Pedro se levanta e diz, versículo 17: nos últimos dias, Deus prometera derramar do seu Espírito sobre todos os povos. Ou, Deus prometera que, nos últimos dias, derramaria do seu Espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. E o Pedro está dizendo, este fenômeno é o cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo está sendo derramado. No versículo 22, ele muda de assunto e diz, israelitas, ouçam bem estas palavras. Jesus de Nazaré, Atos 2:22, foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre todos vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem, Jesus de Nazaré, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ele continua o seu sermão, o seu discurso, e lá no versículo 32 de Atos 2, o apóstolo Pedro declara, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. E esse Jesus, exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora ouvem e veem. No versículo 36, o apóstolo Pedro conclui o seu sermão dizendo, portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Então, o que é que está acontecendo aqui neste livro dos Atos dos Apóstolos e neste sermão pregado pelo Pedro? Ele está vinculando alguns eventos. Ele está vinculando o derramar do Espírito Santo ao fato de que Jesus, assassinado na cruz do Calvário, foi ressuscitado de entre os mortos. E tendo sido exaltado e colocado à direita de Deus o Pai, derramou o Espírito Santo. É o Cristo ressuscitado quem derrama o Espírito Santo. Há um vínculo claríssimo. O Cristo ressuscitado derrama o Espírito Santo. E ele, por explicar o grande advento que é o derramamento do Espírito Santo, associando este grande evento ao Cristo ressuscitado, ao Cristo ressurreto, o Pedro coloca em evidência que a ressurreição de Jesus Cristo é uma pedra fundamental na construção da experiência espiritual cristã. E os apóstolos, então, passam a pregar um evangelho afirmando categoricamente a ressurreição. O testemunho dos apóstolos era praticamente exclusivo a respeito da ressurreição. Se não observe, capítulo 3, verso de número 15, Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Capítulo 4, versículo 2. As autoridades religiosas, os sacerdotes e as seitas religiosas judaicas estavam muito perturbadas, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Atos capítulo 4, versículo 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, ele é educado, né? Os senhores, assassinos, crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Quem é este homem? É um paralítico, um homem aleijado, que estava à porta do templo à hora da oração. Pedro passa por ele, Pedro o cura, e há um rebuliço tremendo. Como é que este homem Pedro, um pescador, consegue curar uma pessoa? E aí Pedro diz, olhe, é em nome do Jesus que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou, que esse homem está curado. A ressurreição ocupa um lugar fundamental na experiência espiritual cristã, nesta origem do Evangelho de Jesus Cristo. Esta ressurreição de Jesus, ela chega, mas ela não chega como uma grande novidade. Porque no mundo antigo havia experiências de ressurreição. O próprio Evangelho narra, por exemplo, a ressurreição de um menino na cidade de Naim. O filho de uma viúva é ressuscitado. O Evangelho conta a ressurreição de Lázaro. Em João capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. Não era estranho que houvesse testemunho de que alguém ressuscitou. Mesmo na história romana, havia testemunhos de mortos que apareciam depois de mortos e falavam com as pessoas. Se você esteve aqui hoje pela manhã, eu falei de Heitor, príncipe de Troia, que apareceu depois de morto a Enéas, em Troia. Então não era muita novidade. Mas aqui na experiência cristã, essa ressurreição ganha um significado extraordinário. Pelo menos por duas razões, ou três. A primeira é que as ressurreições, conforme narradas nos evangelhos, são ressurreições de pessoas que depois de ressurretas, morrem novamente. Jesus não. Ele ressuscita e não morre mais. Ele ressuscita e sobe aos céus. E agora não está andando por aqui em carne e osso para morrer de novo. Mas disse o apóstolo Pedro, está exaltado à direita de Deus. Ele ressuscitou e foi exaltado à direita do Pai. Ressuscitou e não morre mais. Segundo, as aparições dos mortos eram tratadas na antiguidade não tanto como ressurreições, mas principalmente como visões, sonhos e aparições, mas não ressurreições. Não era que Heitor, príncipe de Troia, havia ressuscitado e voltado para Troia. Não, ele apareceu depois de morto. Agora, os discípulos e apóstolos dizem que Jesus ressuscitou, apareceu e não só apareceu, mas ficou 40 dias com eles andando por lá, comendo peixe, jantando com eles e participando da Eucaristia. Jesus esteve lá, em carne e osso com eles. Não foi apenas uma aparição, não foi uma visão, não foi um sonho. Foi uma ressurreição. Jesus em carne e osso apareceu lá e esteve com eles. Agora, a terceira questão que faz da ressurreição de Jesus um fato extraordinário é que na ressurreição de Jesus abre-se a porta para que seja ensinada a ressurreição dos mortos. Porque agora não é mais apenas Heitor quem aparece, não é apenas Jesus quem aparece ressuscitado. E não estou afirmando que o Heitor ressuscitou, por favor. Não é apenas Jesus quem aparece ressurreto, ressuscitado. Não é apenas Jesus quem ressuscita, mas com ele, os apóstolos começam a ensinar e a pregar a ressurreição dos mortos. Com a ressurreição de Jesus, os apóstolos começam a ensinar que todos vamos ressuscitar. Não é apenas que eles estão pregando a respeito da ressurreição de Jesus. Eles estão pregando a respeito da ressurreição de todo mundo. Por isso é que no capítulo 16 da sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 13, capítulo 15, versículo 13 da primeira carta aos Coríntios. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele, Cristo, também não ressuscitou. E ele, Deus, não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Versículo 20 de primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Ora, o que os apóstolos passaram a ensinar depois da ressurreição de Jesus Cristo? Que não apenas Jesus Cristo havia ressuscitado, mas que a ressurreição de Jesus Cristo iniciava um novo período na história da humanidade, chamado pelo apóstolo Pedro, na verdade citando o profeta Joel, de últimos dias. Porque o profeta Joel dissera em nome de Deus, palavra de Deus, nos últimos dias Deus vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. E esse Espírito Santo derramado será unido ao Espírito humano. E o Espírito humano unido ao Espírito Santo de Deus terá vida. Terá vida eterna, terá vida que não morre mais. E o que Pedro está dizendo é que esses últimos dias já começaram, porque o Espírito Santo foi derramado. E então alguém levantar-se-ia e diria, mas onde está o humano que recebeu a vida que não morre mais? Os apóstolos então respondiam, Jesus Cristo. E aí Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo, Jesus Cristo ressuscitou e ele é as primícias dos que dormem. Ora, o que é que os apóstolos estão ensinando? Jesus Cristo ressuscitou e foi o primeiro da raça humana que ressuscitou nesta dimensão e nesta categoria e nesta promessa de ressuscitar para uma vida que não morre mais. E assim como Cristo ressuscitou, nós também todos vamos ressuscitar. E aquilo que nós somos hoje é apenas um lampejo do que haveremos de ser. E neste lampejo do que haveremos de ser, a morte está presente entre nós. Mas na ressurreição, a morte será vencida. Cristo foi o primeiro que ressuscitou. Depois dele, todos vamos ressuscitar. Os últimos dias já começaram. O primeiro de nós já ressuscitou. E agora nós estamos sob esse derramar do Espírito Santo, que nos coloca para longe do caminho da morte, na direção da vida. Ora, vamos voltar à fita. O que é que o Pedro está fazendo relação aqui no seu sermão? Morte e ressurreição. Ressurreição de Cristo, ressurreição de todo mundo. Evidência da ressurreição de Cristo, derramamento do Espírito Santo. E assim como Cristo é primícias dos ressurretos ou que irão ressuscitar, o Espírito Santo derramado é chamado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, primícias da nova vida que teremos em Cristo Jesus quando nós também estivermos ressuscitados. Então ele está dizendo, morte, ressurreição, ressurreição de Cristo, ressurreição de todo mundo. Essa nova vida, que não morre mais, que é vida de Deus, está derramada já sobre nós, no derramamento do Espírito Santo. Porque é o Cristo ressurreto quem derrama o Espírito Santo. Agora vamos dar um passo mais. Quando eles ouviram isso, eles falaram, e agora o que nós faremos? Pedro responde, arrependam-se. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque essa promessa não é só para os judeus, é para toda a carne. É para todo mundo, é para vocês, para os filhos de vocês e para todo mundo que Deus chamar. Ora, o que é que Pedro está agora incluindo na sua equação? Morte, ressurreição, ressurreição de Cristo, ressurreição de todo mundo. Como é que nós começamos a participar da ressurreição de Cristo desde já, com o Espírito Santo que está derramado sobre nós? E para recebermos o Espírito Santo, o que precisamos fazer? Precisamos nos arrepender para recebermos o perdão do nosso pecado. Ou precisamos nos arrepender para recebermos o perdão pelos nossos pecados. O que é que o Pedro coloca na sua argumentação? Pecado. Pecado. Que pecado? Esse pecado aqui que ele falou, vocês são todos assassinos. Vocês mataram Jesus. Mataram o inocente. Vocês têm que se arrepender disso, para que vocês recebam o Espírito Santo. Agora preste atenção comigo. Qual é a grande angústia que temos nós, seres humanos, senão a angústia da morte? Dizem os filósofos e os teólogos, eu creio que concordariam, que o ser humano não tem apenas o problema de ser mortal. O maior problema do ser humano mortal não é apenas ele ser mortal, é ele saber que é mortal. Nós convivemos com essa angústia, a ampulheta do tempo está contra nós. Nós caminhamos em direção à morte. E isto é assustador. Isto é aterrorizante. Nós caminhamos em direção à morte. Nossa finitude nos oprime, nos esmaga. E o Evangelho vem dizendo, mas nós venceremos a morte. Como e quando? Quando da ressurreição? Porque Cristo ressuscitou e também vai nos ressuscitar. E a morte está presente em nós. E como é que a morte está presente em nós? Alguns de nós diriam, a morte está presente em nós em razão ou evidente pela nossa fragilidade física e a nossa vulnerabilidade física. O nosso corpo mortal adoece. O nosso corpo mortal se degenera. O nosso corpo mortal se enfraquece. O nosso corpo mortal se esgota e morre. Então está claro que nós somos mortais e nós vamos morrer. A doença é uma evidência da morte. Nós estamos aqui assolados pela morte em função das tragédias que levantam uma sombra sobre nós. É um desabamento, é um terremoto, é um maremoto que a todos nos ceifa como quem esmaga formigas. Ora, não estamos vendo que a morte está por aí, que há perigo? Mas os apóstolos se levantariam e diriam, é verdade, nosso corpo é frágil. Nós estamos suscetíveis às tragédias, às fatalidades. Mas a grande evidência da morte em nós não é a nossa fragilidade física e nem a nossa finitude. A grande evidência da morte em nós é a nossa maldade. É a nossa capacidade de matar gente inocente. É o nosso espírito assassino. É o nosso espírito assassino. Assassino de Deus. A nossa propensão em dar as costas a Deus. Principalmente e notadamente quando Deus é percebido por nós como um obstáculo ao nosso prazer, ao nosso conforto, à nossa conveniência. E a nossa felicidade nos nossos termos, nós não hesitamos em assassinar Deus. Porque se historicamente o arrependimento do qual aquela geração que ouviu o sermão de Pedro deveria se arrepender, era o assassinato de Jesus de Nazaré, numa relação em outra dimensão espiritual ou existencial, o nosso arrependimento primeiro é essa nossa capacidade de assassinar Deus. E não bastasse a nossa capacidade de assassinar Deus, ou, em consequência de nossa capacidade de assassinar Deus, de desejá-lo morto, de desejá-lo não existente, de desejá-lo não real, de desejá-lo não presente, nós não hesitamos um minuto sequer em assassinar os outros que se colocam no caminho do nosso conforto, do nosso bem-estar, da nossa conveniência e da nossa felicidade nos nossos termos. O nosso problema não é que a gente fica doente, o nosso problema é que a gente é mau. Esse é o nosso grande problema. E quando o apóstolo Paulo vai falar da sua angústia de mortalidade, da sua angústia de finitude, da sua profunda consciência de ser mortal e de ser um ser tocado pela morte, assolado pela morte, fustigado pela morte, encurralado pela morte, quando ele vai falar sobre isso, ele não diz assim, ai, que pena que eu tenho um corpo mortal que fica doente.
Ai, que pena que eu tenho um corpo mortal que fica com fome. Ai, que pena que eu tenho um corpo mortal que fica com sede. Ai, que pena que eu tenho um corpo mortal que fica cansado. Ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse meu corpo mortal? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Onde está o poder da morte evidente em nós? Em nossa maldade. Por isso é que nós não conseguimos dar conta de explicar pelas ciências, a psicologia, a sociologia, a antropologia e outras gias tais, as atrocidades humanas. Se você leu a meditação do nosso informativo de hoje, há muitos assassinos que cometem atos injustificáveis, crimes hediondos, mas que vieram de boa família, foram educados em boas escolas, foram amados e bem cuidados pelos seus pais, eram integrados socialmente. Mas um dia se levantaram e mataram. Mataram e mataram-se a si mesmos. E nós ficamos nos perguntando, como é que a gente resolve isso? Será que a gente coloca psicólogo em escola, uma psicóloga para cada aluno? Será que a gente impede essa criançada de assistir videogame? Sabe qual é o programa mais violento da televisão? É o desenho do pica-pau. Não tem um negócio mais violento do que desenho do pica-pau. Será que a gente devia proibir os nossos filhos de ver desenho do pica-pau? Assistir Rambo? Exterminador do futuro, que veio a ser governador da Califórnia. O exterminador do futuro. Veja que interessante. Os nossos videogames, pelo menos isso, se eu não fiz muita coisa pelo meu filho, eu fiz alguma coisa. Uma delas foi proibir aquele menino de brincar com videogame, de matar gente. Falou assim, vai brincar com videogame de jogo de tênis, FIFA Soccer, basquete, Fórmula 1, qualquer coisa, menos videogame de matar gente. Mas será que isso resolve? Esse problema humano, qual é? É essa maldade que habita a gente. Nós temos que admitir essa maldade. Nós temos que admitir que somos culpados de deicídio. Nós matamos Deus, e matando Deus, nós estamos dispostos e estamos prontos a matar tudo e qualquer um. E é por isso que Pedro faz esse raciocínio. Vencer a morte, como? Pela ressurreição. A ressurreição de Cristo promete a todos nós a vitória sobre a morte, porque se Ele ressuscitou, todo mundo vai ressuscitar. Oh, mas como é que eu lido com a morte hoje? A morte hoje, para mim, é um grande problema. E por que é um grande problema? Porque eu faço o mal que eu não quero e o bem que eu quero eu não consigo fazer. Aí o apóstolo vem. Arrependa-se, meu filho. Arrependa-se. Arrependa-se e peça perdão a Deus pelo seu pecado. E arrependendo-se, pedindo perdão a Deus pelo seu pecado, você vai receber o Espírito Santo. Porque o poder de vencer a morte não está em você. O poder de vencer a morte está no Deus que é fonte da vida. Por isso é que Paulo escreve aos Gálatas, a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, e diz o seguinte: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vou tentar traduzir. Há um ímpeto de maldade dentro de vocês. Há um ímpeto, um impulso malvado dentro de todos nós. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês darão vazão a esse ímpeto de maldade. Pois esse ímpeto de maldade, desejo o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário ao ímpeto de maldade. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras do ímpeto de maldade são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, brigas, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que é que o apóstolo Pedro diz no Pentecoste? Meus queridos, nós temos um gravíssimo problema para resolver. Qual é? A morte. Então os homens disseram a Pedro, é verdade, Pedro, temos que vencer essa tal dessa morte, porque essa morte ainda vai acabar nos matando. Aí o Pedro diz assim, não. O problema que temos que resolver com essa tal dessa morte, não é que a morte vai acabar nos matando, é que nós vamos acabar nos matando uns aos outros. Como é que a gente escapa disso? Arrependam-se. Assumam, admitam que há um ímpeto de maldade dentro de cada um de vocês. E esse ímpeto de maldade está pregado explicitamente na cruz do Calvário. Ali está a grande evidência de quão maldosos, malvados e malignos vocês são. Vocês assassinaram o cara inocente. Agora, vocês podem superar, vocês podem virar o jogo em cima desse ímpeto de maldade. Como? Admita que você é mal. Diga para Deus, eu sou mal. E diga para Deus, eu preciso da tua ajuda para ser bom, porque ninguém é bom senão o Senhor, e ninguém pode ser bom senão recebendo bondade de ti. E quando você faz isso, o Espírito está derramado. Em outras palavras, assuma que enquanto você está entregue a você mesmo, você convive com o seu ímpeto de maldade, que gera em você culpa, e não pouca. Como é que você se livra da culpa? Peça perdão a Deus. Deus vai perdoar você. E como é que você se livra do seu ímpeto de maldade? Submeta a sua vida ao Espírito Santo de Deus. O ser humano não é apenas um ser ambíguo, que na sua liberdade escolhe entre o bem e o mal. O ser humano é um ser cindido, que carece de redenção, carece da ação redentora de Deus e do sopro do Espírito Santo na sua vida para que possa aspirar o bem, para que possa praticar o bem, para que o ímpeto da sua interioridade tenha a polaridade revertida. Agora, aqueles que se renderam ao Espírito Santo de Deus, eles não têm mais um ímpeto de maldade. Eles têm um ímpeto de bondade. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, amabilidade, paciência, fidelidade. Quando nós assumimos a nossa maldade, quando eu caio de joelhos e eu digo, Deus, eu sou mal, eu preciso vencer essa morte. Eu tenho esse ímpeto de maldade. E eu tenho esse ímpeto de maldade porque eu te dei as costas, eu matei o Senhor. E eu estou aqui para dizer isso.
eu matei um inocente Jesus. Eu estou aqui para pedir perdão por isso. E eu estou pedindo que o Senhor derrame do seu Espírito sobre a minha vida. Eu tenho três certezas. A primeira é que quando eu faço isso, o meu ímpeto de maldade muda para ímpeto de bondade. A segunda é que mesmo tendo ímpeto de bondade, eu continuo praticando maldades. E a terceira é que vivendo dentro do meu ímpeto de bondade, eu nunca mais pratiquei maldades bem praticado. E isso eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus que toda vez que eu sou mal com alguém, eu durmo mal. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus a consciência pesada. Eu agradeço a Deus a minha culpa, o meu sentimento de vergonha. E agradeço a Deus porque desde o dia em que eu pedi que Ele me perdoasse dos meus pecados e me desse o Seu Espírito Santo, nunca mais eu fiz besteira bem feito. Tentei. Ontem. Hoje, assistindo aquele maldito jogo. Tentei. Mas no fundo do meu coração eu não consigo ser totalmente mal. A consciência me pesa. Não consigo rogar praga nos outros, porque a minha consciência pesa. Não consigo desejar o mal para os outros, porque a minha consciência pesa. O meu ímpeto de maldade sofreu um golpe mortal. E lá na ressurreição, seja lá como for e quando for e onde for, lá na ressurreição, eu então estarei finalmente livre desse poder da morte, que não é tão ruim porque me faz doente, que me deixa vulnerável diante das tragédias e catástrofes da vida. Eu estarei definitivamente livre, finalmente, desse poder da morte, que é ruim, porque me faz mal. Me faz ser mal. Me empurra para a maldade. Mas graças a Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus, pelo Espírito Santo derramado sobre todos nós. Eu não sei se consigo traduzir para você o meu coração, o meu sentimento, o meu entendimento. O que Pedro fala no Pentecostes é que a morte está solta no mundo, mas ela já foi vencida por um, Jesus Cristo. Ele disse no Pentecostes que a grande evidência de que a morte está solta no mundo é que há um ímpeto de maldade dentro de todos nós. E que a única forma de nós controlarmos e superarmos e vencermos esse ímpeto de maldade é admitindo a nossa arrogância, a nossa prepotência, colocando-nos de joelhos diante de Deus, dizendo: Deus, tem compaixão de mim, que sou mau, perdoa os meus pecados, e derrama sobre mim o teu Espírito. Esse Espírito que o ressurreto tem para dar. Esse Espírito que o ressurreto tem para dar. Eu quero receber. Porque eu não quero ser mau. Eu não quero ser letal. Eu quero ser bom. Eu quero cooperar para a vida. Para o que é belo, para o que é justo, para o que é bom. É o Espírito Santo de Deus quem pode nos guiar por esse caminho de vida. Assim como a morte é vencida pela ressurreição, o pecado é vencido pelo Espírito Santo. Quem se submete ao Espírito Santo de Deus, ganha um ímpeto de bondade. A Bíblia diz que isso é a nova consciência, é a nova criatura, passou da morte para a vida, passou das trevas para a luz, nasceu de novo, mudou. Mudou. Ainda que tendo mudado, consegue, infelizmente, praticar maldades. Mas pela graça de Deus, nunca mais conseguirá ser malvado, malvado. Será sempre um malvado bonzinho.
Porque quem anda debaixo da mão de Deus, o Deus que é plena bondade, não tem mais cara, não tem mais coração para ser mal e continuar sendo mal. Pode de vez em quando até tentar, mas será uma experiência absolutamente frustrante. Porque não colherá o bem da maldade que intentou. Experimentará a frustração. Ser mal não deu certo. Ser mal não me satisfez. Ser mal não me preencheu. E ainda por cima terá que conviver com a culpa, que lhe pesará no coração, até que caia de joelhos e diga: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou mau. Coloca-me de novo na rota e no caminho da vida, pelo teu Espírito Santo, que habita e que vive em mim. Eu oro a Deus que façamos todos juntos esta oração, esta noite. Uma oração de confissão e uma oração de súplica, para que Deus não apenas perdoe os nossos pecados, mas que derrame sobre nós o seu Espírito Santo. Jesus venceu a morte. É uma boa notícia para nós. Nós vamos vencê-la. E enquanto não a vencermos na ressurreição, nós podemos vencê-la dia após dia, fazendo com que o bem fale sempre mais alto do que o mal, a começar de nós. Que seja assim para a glória de Deus. Amém. Nós vamos cantar e vamos orar. Nós podíamos repetir a canção que entoamos, que diz que nada é impossível quando o Espírito Santo age. Mas na letra que nós cantamos diz: nada pode impedir o Espírito Santo de agir. É verdade. Um Deus onipotente não pode ser obstaculado por nada. Mas hoje pela manhã nós lemos a palavra de Deus e entendemos que Deus decidiu usar a sua onipotência respeitando a cada um de nós. Eu diria que só há uma coisa que pode impedir o Espírito Santo de agir na sua vida. É você não desejar que ele haja. Mas vamos fazer uma oração em conjunto, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha agir em nós, sobre nós, através de nós e todos nós. Eu me lembro, há 2, 3 domingos, abracei um amigo que está atravessando um período de enfermidade. Oramos juntos e eu me despedi dele dizendo: vá em paz, vá com Deus. E ele já estava saindo, virou-se e disse: como eu posso ter certeza que Deus vai comigo? Eu disse: só tem uma coisa necessária para que Deus vá com você. É você desejar a companhia dele. Se você deseja, tenha certeza. Ele está contigo. Então vamos orar juntos, para que o Espírito Santo de Deus nos guie e venha agir nas nossas vidas, para o nosso bem, para o bem de todos e para a glória de Deus, o nosso Pai. Que assim seja. Amém.